Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é o Breno Bonani. Hoje é dia 12/10/2020, segunda-feira. E esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Antes de começar falando do fechamento de sexta-feira passada, acho válido comentar que hoje é dia das crianças, né? Também dia de Nossa Senhora, é feriado nacional no Brasil, mas nos Estados Unidos, bolsas americanas vão continuar funcionando. Lá no Instagram da Avenue tem mais informações sobre o funcionamento das bolsas americanas, como mandar dinheiro ou sacar dinheiro, se vai ser possível, se não vai ser possível. Todas essas informações que vocês tiverem dúvidas sobre o dia de hoje estão lá no Instagram da Evelyn. Eu recomendo todo mundo a dar uma checada lá e dar uma olhada. E também, ou no site da Evelyn em si, dar uma checada lá também. Então, vamos agora começar de vez falando do fechamento de sexta-feira passada. Os mercados encerraram aí mais um dia de alta na esperança de um novo pacote de estímulo. Na sexta, Casa Branca aumentou sua oferta de um pacote de estímulos para 1,8 trilhão, mas ainda estava abaixo dos 2,2 trilhões buscado pelos democratas. Porém, mesmo que não se chegue a um acordo agora, tudo aponta para um pacote de estímulos após a eleição, independente de quem ganhe. O Dow Jones fechou aí positivo com alta de 0,57%, o S&P 500 com alta de 0,88% e a Nasdaq com alta de 1,39%. Na sexta também, destaque positivo para tecnologia, XLK com alta de 1,53%, Biotechs, XBI com alta de 0,92% e materiais, XLB com alta aí de 0,77%. Na ponta negativa, a gente teve petróleo XLE com queda de 1,6% e utilities XLU com queda leve aí de 0,02%. Sobre economia, no último dia da semana passada, a gente teve dados de vendas no atacado que ficaram em 1,4%, abaixo do projetado, que era de 2%. Ou seja, teve um crescimento, os dados de venda do atacado, mas foi um crescimento menor, mais fraco do que o projetado, que era de 2% antes. Sobre o dólar, na sexta-feira, o dólar encerrou aí o dia em queda, cotado a 5,52, uma queda de 1,13%. No acumulado da semana passada, ele chegou a cair 2,49%. No cenário externo, a esperança de um novo pacote continua aí pairando sobre o mercado, né? E todos estão de olho se algum estímulo realmente passará. No cenário interno, o de praxe, pessoal, a gente vai comentar novamente aqui, mas é realmente o que continua aí pesando no cenário interno e de olho por todos do mercado, é o fiscal brasileiro, que ainda preocupa as contas públicas, e a agenda econômica, que continua sem muita atração. Fora toda a questão, né, se o programa Renda Cidadã vai sair, se não vai sair, como ele vai ser financiado, de fato, né? Então, vamos falar de hoje. Começando pela Ásia, continente asiático. O índice de Xangai fechou aí com alta de 2,64% depois que a mídia estatal chinesa, ela informou no domingo que tem um plano de reforma mais abrangente para Shenzhen, que é uma das cidades de lá, dando mais voz direta e mais flexibilização para os negócios. Logo, bancos dispararam por lá, chegaram a subir mais de 4% na sessão. Já no Japão, a Nikkei fechou em queda de 0,26%, uma leve queda. A Europa, os mercados já amanhecem positivo, mesmo após notícias que o Reino Unido irá impor mais restrições. Com casos voltando a aumentar rapidamente por lá, o primeiro-ministro Boris Johnson está tentando conter os avanços com medidas mais rígidas, fechando mais comércios, proibindo o grupo de 6 pessoas de se encontrarem em bares e restaurantes, também, né, bares e restaurantes fecharem mais cedo e até bloqueia os locais onde moradores não podem se misturar com outros moradores, né, de outras regiões. A Eurostoxx, ela subia 0,45% hoje, às 7h15 da manhã, no horário de Brasília. A DAX O índice alemão subia aí 0,27%, a CAC 40, índice francês, subia 0,49% e a FTSE 100 da Inglaterra estava aí com leve queda de 0,01%. Agora passando para os futuros americanos, os principais índices futuros americanos amanheceram num misto entre leve alta, leve queda. O futuro do S&P 500 subia levemente aí, com alta de 0,29%, enquanto o futuro do Dow Jones caía levemente, uma queda de 0,05%. Hoje também, às 7h15 da manhã, né, no horário de Brasília também. Do lado de agenda, hoje temos um dia mais tranquilo, sem nenhum dado relevante no radar. Mas no final eu vou falar sobre a agenda semanal, que está bem bacana. Agora vamos falar de destaque de ativos. Vamos começar falando da empresa de semicondutores, AMD, código AMD também, que na sexta-feira passada teve uma notícia vinculada a ela, né, de uma possível compra da Xilinx, também negocia em bolsa americana, o código é XLNX, que segundo a CNBC, as tratações já estariam avançadas e a aquisição poderia girar em torno de 30 bilhões de dólares. Isso consolidaria a AMD ainda mais no setor dela, já que a Xilinx fabrica chips programáveis usados em data centers para acelerar a utilização de inteligência artificial e estações de base de telecomunicações de 5G. Ou seja, são duas coisas que estão ficando cada vez mais importantes nos dias de hoje. Essa parte de inteligência artificial, principalmente em data centers, onde você usa o cloud ali, você usa muita nuvem, e nessas bases de telecomunicações de 5G, que a gente está aí começando a entrar numa nova, né, tecnologia de troca de dados de banda larga para celulares, telefones móveis, né, que é o 5G. A aquisição ela vem num momento favorável, inclusive, para a própria AMD, né? Ela viu um uso maior de seus produtos recentemente, impulsionada aí por uma demanda maior de processadores e placas gráficas. Além disso, a Xilinx, né, tem passado por dificuldades. Depois que o governo americano proibiu várias companhias de fazer negócios com a Huawei, né, impedindo de vender chips para um de seus principais clientes, isso acabou começando a pesar bastante no resultado dela. Vale ressaltar que a AMD apresentou um resultado muito bom no segundo trimestre de 2020, com receitas aí de 1,93 bilhões, teve uma alta de 26% no ano contra ano. Margem bruta aumentou em 3 pontos percentuais, ficou em 44%. Assim como seu lucro líquido encerrou, né, em 216 milhões de dólares, teve uma alta aí de 134% no ano contra ano também. Além disso, dentro de alguns destaques a mais um resultado, foram as parcerias que ela acabou fazendo ali, né, nesse trimestre. Fez uma parceria exclusiva e confidencial com a Google sobre um projeto de máquinas virtuais usando seu processador, o AMD EPYC. A AWS, a Amazon Web Service, adicionou mais 6 processadores da AMD EPYC também aos seus data centers de nuvem e outras parcerias com empresas gigantes como Dell, Oracle, IBM, né, que ocorreram nesse último trimestre. Para quem não conhece a AMD, né, ela é uma companhia de semicondutores que fabrica placas de vídeo e processadores. Fundada em 1969, com sede na Califórnia, ela chega a empregar aí 11.400 colaboradores e em 2019 chegou a entregar cerca de 6,7 bilhões de dólares em receitas anuais. Atualmente aí tem um valor de mercado de 97,5 bilhões de dólares. Agora vamos falar de uma empresa não tão conhecida assim. Ela não é tech, ela não faz nada disruptivo, ela só extrai e vende metais preciosos. Falar da Hecla Mining, código HL. Ela apresentou seu resultado no terceiro trimestre na semana passada e foi melhor do que o esperado pelos analistas do mercado. A mineradora informou que a produção de prata dela ficou em 3,5 milhões de onças, melhor do que o esperado, enquanto a produção de ouro ficou em 41.174 onças, E o esperado era de 41 mil também, melhor do que o esperado. Sua receita bruta cresceu 24% no ano contra ano e encerrou aí em 166 milhões de dólares. Ela chegou a apresentar um EBIT, um lucro operacional, de 9 milhões, ante um prejuízo de 43 milhões no terceiro trimestre de 2019. Muito do aumento da produção do terceiro trimestre dela é resultado de um crescimento de mais de 400% ali em uma de suas minas, chamada Lucky Friday. A mineradora espera ainda que essa produção continue aumentando até o final do quarto trimestre deste ano. A Hecla também se sentiu confiante em confirmar o guidance, a projeção, né, para o final do ano, e no mês passado ela aumentou seu dividendo trimestral em 50%. Para quem não conhece a Hecla Mining, ela descobre, ela adquire, ela extrai e ela produz diversos metais preciosos. Dentre deles estão o prata, né, a prata no caso, e o ouro. Ela possui sete minas em operação nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Foi fundada em 1891, é uma empresa centenária com sede em Idaho, e em 2019 ela entregou aí cerca de 673 milhões de vendas anuais. Possui 1.622 funcionários. Atualmente, o valor de mercado aí também é aproximadamente de 2,9 bilhões de dólares. Agora vamos para a agenda da semana. Terça-feira a gente já começa com dados importantes, inclusive, o de inflação consumidor, o CPI, nos Estados Unidos. Na China a gente tem balança comercial e preços de imóveis. E aí começamos uma nova temporada de resultado, pessoal. Agora realmente vale voltar a ficar mais de olho nas companhias, porque já estamos entrando em outra temporada de resultado. E a gente já tem essa temporada de resultado, né, aberta com bancos, como já é de praxe lá nos Estados Unidos. A gente tem terça-feira o banco JP Morgan, código JPM, divulgando seus resultados, assim como Johnson & Johnson, código JNJ, Citigroup, que é banco também, né? Código C, e a BlackRock, gestora aí de recursos de terceiros, código BLK. Quarta-feira temos inflação ao produtor, PPI, nos Estados Unidos, produção industrial na zona do euro e CPI e PPI na China também, que é inflação ao consumidor e inflação ao produtor na China também. Do lado dos resultados temos o banco Bank of America, código BAC, Wells Fargo também, outro banco, código WFC e a United Health, uma companhia aí do setor de healthcare dos Estados Unidos, código UNH. Quinta-feira a gente tem pedidos de seguro-desemprego, preço de bens importados, relatório de emprego do Fed de Filadélfia, estoque de petróleo bruto, índice de atividade industrial de Filadélfia, tudo isso nos Estados Unidos. Do lado dos resultados, a gente tem o banco Morgan Stanley, código MS, divulgando seus resultados, Commercial Metals, código CMC também, divulgando seus resultados, Walgreens Boots, da código WBA também, divulgando seus resultados, e a Truist Financial, código TFC, também divulgando seus resultados. Sexta-feira, último dia da semana, para encerrar, temos vendas no varejo, produção industrial, vendas nas indústrias, estoques das empresas, confiança do consumidor de Michigan, tudo isso também nos Estados Unidos. Zona do euro, temos inflação consumidor, CPI. Do lado dos resultados, a gente tem o Bank of New York Mellon, código BK, Kansas City Southern, código KSU, JB Hunt, código JBHT e Ally Financial, código Ally, que é o código ALLI. E a gente encerra a agenda semanal aqui. Vale a pena ficar de olho na quinta-feira e na sexta-feira, que são os dias onde nós temos mais dados, relacionados diretamente à economia dos Estados Unidos, à economia americana. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Hoje tem sala de análise às 9h30 da manhã comigo e com o William. Às 11h15 tem com Bo Williams, passando em vários gráficos, e 12h30, meio-dia e meio, do horário de Brasília também, a gente tem com a Mel de Loor sobre operações. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é @BrenoBonani, o meu Twitter é @Breno_Bonani. E por fim, desejo a todos aí um excelente dia. Uma ótima semana e um forte abraço, pessoal.